Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Estamos juntos mais uma vez na presença de Deus. Aleluia. Agora eu vou tentar falar sobre um assunto muito santo, muito polêmico, muito importante, muito mal entendido, mas lá vamos nós, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gosto de pedir a todos os irmãos para tirar seus sapatos. Estou falando doutrinalmente. Quando Moisés viu a sarça ardente, Deus pediu para ele tirar os sapatos, porque foi um lugar santo. Eu quero que pudéssemos entrar juntos no lugar santo, porque vamos falar sobre Deus mesmo, Ele mesmo. Na hora de falar sobre Deus, não adianta tentar entender. Jamais o ser humano, a mente humana, com licença, jamais a mente humana consegue entender Deus. Uma formiga consegue te entender? Não tem capacidade. Também, falando em Deus, não adianta uma doutrina. Não adianta, ainda mais, ainda pior, uma explicação. Vai explicar a Deus, você? Não. Única maneira de entender Deus é revelação. Quando, pela graça dele, ele se revela a nós, aí sim, nossos olhos são abertos e entendemos, enxergamos alguma coisa. Não é isso? Os primeiros discípulos, apóstolos, eram pescadores. Não foram formados com 3, 4, 5 diplomas em teologia. Alguns deles eram analfabetos, simples, mas eles receberam, talvez com mais facilidade do que a gente, revelação divina. Aleluia. Então, eu gostaria de pedir, vamos investigar muitos versículos, mas eu gostaria de pedir para um momento deixar ao lado muito teologia e ver o teu Deus mesmo. Porque na Bíblia há revelação ao seu espírito. Na informação não adianta informação. A revelação que ele nos deu por meio dos apóstolos. Tá, então para começar, quanto deuses temos? Temos 1, 2 ou 3? Só um? Então, vou ler alguns versículos só para verificar isso. Não abre, por favor, suas Bíblias, mas pode anotar os versículos. Esta Bíblia aqui não é perfeita, mas serve. Vou ler de Gálatas 3, versículo 20. Tenha paciência comigo, porque vamos ler muitos versículos, ok? Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Tá bom? Deus é um. Tiago 2:19. Ixi, isso mesmo? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Você crê que existe um só Deus? Amém. Um só. 1 Coríntios 8:4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada, não significa nada do mundo, e que só existe um Deus. Tá bom? Então, Deus é um só. Agora, isso foi fácil. Foi fácil? Beleza. Agora vamos para algo mais difícil. Deus, nosso Pai, tem uma característica que talvez você não notou até então. Deus Pai é invisível. Ele é invisível. Vamos lá para alguns versículos que demonstram isso. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. Tá bom? Deus, obviamente, não está falando a respeito de Jesus, não, porque Jesus foi visível. Mas aqui está falando a respeito do Pai. Ele é Deus invisível. Tá bom? João 6:46. Interessante. Ninguém viu o Pai. Ok. Pode explicar isso? Porque ninguém viu o Pai? Ele é invisível. Não dá para ver ele. Ele é invisível. Tá bom? Agora, João 1:18. Aqui é mais forte, mais precisa. Ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu o Pai. Por quê? É invisível. Então é impossível vê-lo. 1 João 4:12. Tenha paciência comigo, porque é necessário estabelecer uma boa base para esta mensagem, senão vai achar que eu inventei tudo. 1 João 4:12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Não viu. Por quê? Ele é invisível. Amém? 1 Timóteo 6:16. Aqui ainda mais forte ainda. Falando em Deus, fala o único que é imortal, já falamos sobre a imortalidade dele, que habita em luz inacessível, que ninguém viu, nem pode ver. Está entendendo? Ninguém já viu, jamais viu, nem pode ver. É impossível ver ele. Então, não somente ninguém jamais viu, mas ninguém vai ver. Nunca. Por quê? Ele é invisível. Talvez você pense que a invisibilidade dele é algo temporário. E um belo dia, quando chegamos lá no céu perante o trono, de repente ele vai mudar de ideia e ficar visível. Ah, não. Vamos ler 1 Timóteo 1:17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, e invisível sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então, Deus vai parar de ser invisível, vai ficar visível, não mais invisível. Quando? Quando ele não é mais eterno e não é mais imortal. Está entendendo? Ele é eterno, ele é imortal e ele é invisível. Não um estado temporário dele, não. Ele vai parar de ser invisível quando nunca mais é eterno e nem imortal. E nunca vai acontecer, porque ele é. Amém? Eu sei que talvez não é seu conceito, mas é bíblico. E uma Bíblia verdadeira. Estou falando a verdade, irmão. A gente cresce no cristianismo com muito conceito humano a respeito de Deus. Mas há na Bíblia, vamos investigar uma revelação. Ok? Então, agora podemos falar em... vamos falar... É difícil fazer apologia para todo versículo na Bíblia que parece que fala algo diferente. E muita gente fala, Estafão, qual o nome dele? Estevão, que foi apedrejado. Estevão. Foi apedrejado, desculpe. Ele seus abriu. Ele viu o Pai, não. Ele viu a glória de Deus. E Jesus no lugar de honra e autoridade de Deus. A expressão na mão direita significa estar na posição de poder e autoridade. Uma expressão. Não significa que o Pai estava lá no trono e tinha um tronozinho para o Deus Júnior ao lado. Não. Uma expressão que significa que viu Jesus no lugar de poder e autoridade. E ouvindo isso, os judeus entendeu. Está colocando ele como Deus. É pedra. E mataram ele por isso, chamando Jesus Deus. Amém? Então, quem é Jesus? Ele é 2 Coríntios 4:4. Ele é, vamos lá. Aguenta um pouco, não tem muito versículo aqui. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, quem é a imagem de Deus. Ok? Aqui descobrimos que Jesus é a imagem de Deus. Colossenses 1:15. Disse o seguinte: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1:3. Disse o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ok? A imagem de Deus é a expressão exata, perfeita, completa do ser que é o Pai. Ok? Ele é a resplendor da glória E a imagem, ou a expressão exata do ser do Pai. Ok? 1 João, João mesmo. Capítulo 1, versículo 18. Eu acho que já lemos, vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no peito do Pai o tornou conhecido, o revelou, o expressou. Eu poderia mostrar uma foto da minha esposa, você vai ver a imagem dela. Ela, por enquanto, está invisível a vocês, mas eu poderia mostrar a imagem dela, uma foto dela. Então, ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho que está no peito do Pai, Ele o revelou, Ele o declarou, Ele expressou. Entendeu? Vamos lá. Colossenses 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele foi uma expressão de Deus parcial, imperfeito, incompleto? Não. Nele reside toda a plenitude de Deus. Amém? E Colossenses 1:19 também. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Agora, Deus Pai invisível, ninguém jamais viu Ele, ninguém pode ver Ele, ninguém vai ver Ele porque está invisível. Porém, Ele sempre quis se expressar, se revelar, ser reconhecido e conhecido. Quando Ele se revela, Ele chama isso meu filho. Qual a maior maneira em que nós revelamos? Hoje em dia, tirar uma foto assim, né? No celular. Mas de fato, o que realmente revela é suas palavras. O que você fala, você expressa o que está dentro de você. Você revela a si mesmo conversando, falando. Lembro a primeira vez que cheguei no Brasil, não fala nada de português. Ah, desculpe, eu aprendi 3 palavras antes. Dar um jeito. Mas depois, uma hora, dá um jeito, canso, né? Não falava nada. Então a gente fica sorrindo, assinando, mas nada. Nada. Irmãos, sem palavras é muito difícil. Pode fazer gestos, mas sem, é a nossa palavra que nos expressa. Quem é a palavra de Deus? Jesus, Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra. Mas sabe que antes de Jesus nascer na manjedoura, ainda já foi o Filho de Deus. Já estava. Ele sempre foi a imagem de Deus invisível. Houve uma vez, era uma vez, né? Antes que existia tempo, quando Deus nunca tinha revelado si mesmo. É difícil falar era uma vez, houve um tempo, porque não existia tempo. Não existia tempo. Mas antes de existir tempo, Deus nunca tinha se expressado. Mas ele decidiu criar o universo. Então, como ele criou o universo? Ele abriu a boca dele, e a palavra saiu dele. Ele falou e criou. Ele falou a existir. Tudo que existe foi criado por meio da palavra que saiu da boca de Deus. Amém? Muitos teólogos estão confusos sobre como Jesus pode ser o primogênito, ou seja, nasceu. Tu és meu filho, hoje te gerei, né? E estava sempre existente, porque a Bíblia fala que no início, no princípio, a palavra estava com Deus. Como pode? Irmãos, esta mensagem que estou falando está comigo muito tempo, no meu peito. Mas quando abro minha boca, a palavra que já está comigo sai. Então a palavra, desde o princípio, antes qualquer princípio, estava com o Pai. No início era a palavra. A palavra estava com Deus e é Deus. Amém? Estou falando. Quem é? Eu. Minha palavra está saindo de mim. Mas é eu. Não é outro alguém, não. Estou me expressando, me revelando, me exibindo. Deus se revela por meio do Filho, que também é a palavra de Deus. E a palavra é a maior maneira de se expressar. Por isso, Jesus é a palavra de Deus. Amém? Então, um discípulo, acho que foi Felipe, não lembro mais, não estava lá. Chegou a Jesus e disse alguma coisa assim. Estou parafraseando, tá? Jesus, você é muito bonzinho, gostamos de você, você tem compaixão, amor, poder, tá bom, mas queremos ver o Pai, mostra o Pai, cadê o Pai? E Jesus assustou. Que isso, Felipe? Está tanto tempo comigo e não me reconhece? Quem me viu? Viu o Pai. Eu e Pai somos um. O Pai é invisível, mas quando ele se revela, revela no Filho. E não existe o Pai revelado fora do Filho, porque toda expressão do Pai é o Filho. Toda imagem é o Filho. Por isso, ele é o único caminho chegar ao Pai. Se você pode vislumbrar o Pai por outro caminho, tinha outra expressão do Pai, outra maneira de ver ele, aí existiria outro caminho chegar a ele. Mas não tem. a plenitude de Deus. Tudo que é possível observar, conhecer, está nele. E ele, o papel de Jesus é revelar o Pai à humanidade. Mas espere aí, Moisés, Arão e 70 dos líderes de Israel subiu o monte e, estou citando a Bíblia, viram o Deus de Israel. Ué, que isso? Ninguém jamais, Jesus falou isso, além de outro apóstolo, ninguém jamais viu, nunca viu o Pai. Então, quem eles viram? A imagem de Deus invisível. Irmãos, vou falar a verdade. Jesus é o Deus de Israel. Ele é o Deus que eles viram. Isaías, Ezequias, Joel, que falou, eu vi Deus, viu na pessoa de Jesus Cristo. É o único lugar que ele é visível, que é possível conhecer e ver o Pai, ok? Ele é a imagem de Deus invisível. Então falei com tanta certeza que nunca veremos o Pai. Mas em Apocalipse, falando sobre os crentes, fala que eles vão ver a face dele. Vamos para 2 Coríntios 4, versículo 6. Lá em eternidade vamos ver o Pai. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Jesus Cristo. Vamos sim, vamos ver o Pai. Onde? Na face de Jesus Cristo. Porque ele é a imagem de Deus invisível. Pode existir uma confusão, porque Jesus falou, meu Pai é maior que eu. Tá bom. Estou aqui comunicando com vocês, falando, revelando, exibindo. Mas o que eu falo hoje, mesmo falando muito tempo, não é a totalidade de quem eu sou. O que estou falando é, sou eu. Sou eu, genuinamente eu. Mas existe mais não revelado. Então sempre o Pai é maior do que ele revela. Mas se e quando ele revela, vai ser o Filho. Entendeu? Não entendeu? Entendeu? Amém. Aleluia. Então, agora para a introdução à mensagem. Agora podemos pular para a palavra de hoje. Nós todos, com rostos desvendados, contemplando e refletindo com o espelho a glória de Deus, estamos sendo transformados de glória em glória à mesma imagem. Que isso, irmão? Na mesma imagem? Que imagem? A imagem de Deus invisível. Irmãos, isso é boa notícia. Isso é algo precioso. Deus tem no seu coração o propósito de nos transformar na própria imagem dele. Irmãos, que preciosidade, que possibilidade que Deus pode nos mudar de glória em glória até a mesma imagem que é Cristo, a imagem de Deus em visível. Mas tem que ser, irmãos, porque começamos nossa conferência falando sobre um casamento divino. Deus se casando. Para casar, só pode casar espécies iguais. Não pode gato com vaca. Não pode. Não pode homem com Deus. Não pode. Então Deus tem que fazer uma obra. Obra gloriosa, obra transformadora, para capacitar-nos a participar em tal casamento. Ele tem, primeiramente, quando cremos, ele nos deu a sua própria vida. A vida não criada, a vida eterna, a vida que nunca começou e nunca vai morrer. A vida eterna de Deus. Ele gerou filhos. Às vezes, pessoas perguntam, Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, eles casaram com quem? Não tinha mais ninguém. Como que eles casaram? Ele tinha que casar com suas irmãs. Porque Adão e Eva moravam quase 900 anos. Você lembra quantos anos? 900, mais ou menos 900 anos. Dá tempo criar uns filhozinhos, né? E não tinha opção, não tinha outros seres parecidos na mesma espécie para onde casar. Então, no início, eles casaram com seus irmãs. Abraão casou com a irmã dele. Irmã do lado da mãe, né? Pai, não lembro, mas uma meia-irmã. Quando ele falou para Faraó, foi Faraó ou um rei lá, que foi a irmã, não estava mentindo, era irmã dele também. Então, em o livro de Cânticos, o rei chama a esposa, minha irmã, minha esposa. Então Jesus vai casar com a irmã dele, porque não existe outros seres eternos disponíveis, não existe mesmo, para casar. Então o pai gerou filhos, através de qual está formando um povo e de onde está preparando uma noiva para entrar no casamento santo com seu filho, que é a expressão dele mesmo. Aleluia. É muito santo, irmão. Muito precioso. Não adianta tentar criar uma doutrina, definir Deus. Deus é A, B, C, 1, 2, 3. Pode ter criado doutrina. Eu vi várias doutrinas sobre Deus. Mas essas doutrinas, mesmo sendo certas, biblicamente falando, não contém nenhuma gota de revelação. Estas definições humanas não transmitem revelação divina. Então não vou me levantar contra nenhuma doutrina. Eu quero levantar e desvendar a revelação da Bíblia sobre a pessoa de Deus. Amém? Deus é imagem, Jesus é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Eu não vou falar muito mais, porque não quero encher linguiça, mas pessoas tentam engrenar a mente para explicar, entender, definir. Não adianta. Só vou dizer isso. Você tem o Espírito? Tem. É você? É. É outra pessoa? É você. Então, o Espírito de Deus é, isso é profundo. O Espírito de Deus é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Que não é algo separado dele. O Espírito dele. Que é onipresente. Ente universo. Ele é presente em todo lugar ao mesmo tempo. Amém. Mas eu quero encerrar com um pensamento, irmãos. Tem sido oferecido a nós algo inacreditável. Só temos que crer. Algo além de imaginação não entrou na mente humana. Olho não viu, ouvido não ouviu. Nem entrou na mente do ser humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu amo, irmão, abre seu coração, abre sua vida, apaixonou por Jesus, namorar com Ele, amar Ele, apaixonou por Ele, e Ele vai fazer a obra dEle em você, a preparação necessária para participar do casamento inacreditável, só que é verdade. A noiva se prontificou e o casamento do Cordeiro vem. Aleluia! Que tempo! Aleluia! Vamos lá, irmãos! Vamos nós! Vamos juntos! Vamos ajudar uns aos outros! Vamos usar dons e ministérios para adiantar esse negócio, para servir os outros, para compartilhar o pão celestial que nós recebemos com os outros, para que ele também, nós todos juntos, podemos nos preparar. Paulo falou que ele queria apresentar os irmãos como virgem a Cristo. Amém? Vamos apresentar uns aos outros, purificados, santificados, preparados, bem vestidos. O irmão meu, irmão em Cristo, cujo nome é David, né? Bonito nome, ele teve uma visão. Estava no volante do carro e houve uma visão. Ele viu nada, o carro estava se dirigindo. Ele viu à distância uma noiva em cima de um morrinho, vestida de branco, e naquele momento os céus abriu e Jesus estava descendo. E como se fosse uma lente telescópica, ele ficou perto da noiva e de repente viu ela suja, poucos dentes que não se encontram, roupa suja, cabelos estragados, e parece no mesmo tempo Deus também viu e deu ré e subiu, e Deus falou com ele: eu quero que você me ajude a preparar a minha noiva. Amém? Vamos lá juntos, irmãos. Amém.